Mulheres e leigos, diaconato, ministério e magistério, paz e meio ambiente. Pobres, imigrantes, ecumenismo e identidade, novas linguagens e estruturas renovadas, antigas e novas missões, também digitais, ouvir todos e aprofundar, não superficialmente, sobre tudo, mesmo as questões mais polêmicas. Há um olhar renovado sobre o mundo e a Igreja e as suas instâncias no relatório de síntese, aprovado e publicado neste sábado pela Assembleia Geral do Sínodo sobre a Sinodalidade. Após 4 semanas de trabalho, que começaram em 4 de outubro, na Sala Paulo VI, o evento eclesial concluiu neste sábado no Vaticano a sua primeira sessão. Cerca de 40 páginas do documento, fruto do trabalho da Assembleia, que se realizou enquanto velhas e novas guerras assolam o mundo, com o drama absurdo de inúmeras vítimas. O grito dos pobres, dos que são obrigados a migrar, dos que sofrem violência ou sofrem as consequências devastadoras das mudanças climáticas, ressoou entre nós, não só através da mídia, mas também das vozes de muitos pessoalmente envolvidos com suas famílias e povos nesses trágicos acontecimentos, diz o documento. A esse desafio e a muitos outros, a Igreja Universal tentou oferecer uma resposta nos círculos menores e nas intervenções. Tudo foi reunido no relatório de síntese, dividido em 3 partes, que traça o caminho para o trabalho a ser realizado na segunda sessão em 2024. Como na carta ao povo de Deus, a Assembleia Sinodal reafirmou a abertura para ouvir e acompanhar todos, inclusive aqueles que sofreram abusos e ferimentos na Igreja. Ao longo do caminho a ser percorrido rumo à reconciliação e à justiça, é preciso abordar as condições estruturais que permitiram tais abusos e fazer gestos concretos de penitência. A sinodalidade é um primeiro passo, um termo que os próprios participantes do sínodo admitem ser desconhecido para muitos membros do povo de Deus e desperta confusão e preocupação em alguns entre aqueles que temem um afastamento da tradição, um rebaixamento da natureza hierárquica da Igreja, uma perda de poder ou, ao contrário, imobilidade e falta de coragem para mudar. Em vez disso, sinodal e sinodalidade são termos que indicam um modo de ser Igreja que articula comunhão, missão e participação, portanto, uma maneira de viver a Igreja valorizando as diferenças e desenvolvendo o envolvimento ativo de todos. A sinodalidade anda de mãos dadas também com a missão, portanto, é necessário que as comunidades cristãs compartilhem a fraternidade com homens e mulheres de outras religiões, convicções e culturas. Um amplo espaço no relatório é dedicado aos pobres que pedem à Igreja amor entendido como respeito, acolhimento e reconhecimento. O foco do documento também se concentra nos migrantes e refugiados, muitos dos quais carregam as feridas do desenraizamento, da guerra e da violência. Eles se tornam uma fonte de renovação e enriquecimento para as comunidades que os acolhem e também uma oportunidade de estabelecer um vínculo direto com igrejas geograficamente distantes. Pede-se igual empenho e cuidado da Igreja em educar para uma cultura do diálogo e do encontro, combatendo o racismo e a xenofobia. Ainda sobre o tema da migração, o olhar vai para a Europa Oriental e os recentes conflitos que causaram fluxo de numerosos fiéis do Oriente Católico para territórios de maioria latina. No que diz respeito ao ecumenismo, fala-se de uma renovação espiritual que requer processos de arrependimento e de cura da memória. Os leigos e as leigas, os consagrados e as consagradas, os ministros ordenados têm igual dignidade. Também esse é o pressuposto reiterado com força no relatório de síntese, que lembra como os fiéis leigos estão cada vez mais presentes e ativos, também no serviço dentro das comunidades cristãs. Forte é o compromisso pedido à Igreja, então, para o acompanhamento e a compreensão das mulheres em todos os aspectos de suas vidas, incluindo os pastorais e sacramentais. As mulheres, diz o documento, exigem justiça em uma sociedade marcada pela violência sexual e desigualdades econômicas e pela tendência de tratá-las como objetos. Muitas mulheres presentes no sínodo expressaram profunda gratidão pelo trabalho dos padres e bispos, mas também falaram de uma igreja que fere. As opiniões variam também sobre o acesso das mulheres ao diaconato. Para alguns, é um passo inaceitável, em descontinuidade com a tradição. Para outros, restauraria uma prática da igreja primitiva. Outros ainda o veem como uma resposta apropriada e necessária aos sinais dos tempos para renovar a vitalidade e a energia da Igreja. Há ainda aqueles que expressam o temor de que esse pedido seja a expressão de uma perigosa confusão antropológica, aceitando que a Igreja se alinhe com o espírito dos tempos. A gratidão é então expressa aos diáconos, chamados a viver seu serviço ao povo de Deus em uma atitude de proximidade com as pessoas, de acolhimento e de escuta de todos. O perigo é sempre o clericalismo, uma deformação do sacerdócio a ser combatida desde as primeiras etapas da formação, graças a um contato vivo com o povo e com as necessidades. Foi mencionado o tema do celibato, que recebeu diferentes avaliações durante a Assembleia. Todos, pode-se ler no relatório, apreciam seu valor profético e o testemunho de conformação a Cristo. Alguns se perguntam se sua adequação teológica com o ministério sacerdotal deve necessariamente se traduzir na Igreja Latina em uma obrigação disciplinar. Há uma ampla reflexão também sobre a figura e o papel do bispo, que é chamado a ser um exemplo de sinodalidade ao exercer a corresponsabilidade, entendida como o envolvimento de outros atores dentro da diocese e do clero. Sobre a questão dos abusos, que coloca muitos bispos na dificuldade de conciliar o papel de pai e de juiz, sugere-se considerar a possibilidade de confiar a tarefa judicial a outro órgão, a ser especificado canonicamente. Com a mesma preocupação, o convite é renovado para uma escuta autêntica das pessoas que se sentem marginalizadas ou excluídas da Igreja por causa da situação conjugal, identidade e sexualidade, e que pedem para serem ouvidas e acompanhadas e que sua dignidade seja defendida. Seu desejo é voltar para casa, na Igreja, e ser ouvido e respeitado sem medo de se sentir julgado, afirma a Assembleia, reafirmando que os cristãos não podem deixar de respeitar a dignidade de qualquer pessoa. Por fim, o relatório de síntese fala sobre o ambiente digital. O incentivo é para alcançar a cultura atual em todos os espaços onde as pessoas buscam significado e amor, incluindo seus celulares e tablets, tendo em mente que a internet também pode causar danos e lesões, por exemplo, por meio de bullying, desinformação, exploração sexual e dependência. É urgente, portanto, refletir sobre como a comunidade cristã pode apoiar as famílias para garantir que o espaço online não seja apenas seguro, mas também espiritualmente vivificante.